Podcast Olinda em Ação.
A Prefeitura de Olinda ampliou as ações de combate ao coronavírus Covid-19, através de alterações no decreto municipal do último dia 16. Eventos públicos de qualquer natureza no município estão limitados a 50 pessoas. Além disso, todas as atividades de equipamentos culturais e turísticos geridos pela Prefeitura estão suspensas. Essa determinação atinge museus, biblioteca, prédios históricos e serviço de transporte de turistas no sítio histórico. Moradores de Olinda ou visitantes que cheguem provenientes de voos internacionais devem ficar isolados por 7 dias, ainda que não apresentem sintomas da doença. Também deve informar o mais rápido possível a Secretaria de Saúde por meio do WhatsApp de Vigilância Sanitária 81 98 158 2737. Pela resolução, academias de ginástica e cinemas que funcionam na cidade também ficarão fechados. Os bares e restaurantes vão reduzir a capacidade em 50%, além de estipular a distância de pelo menos 1,5 metros entre as mesas. Os supermercados e padarias e demais estabelecimentos comerciais terão que intensificar a higienização, além de disponibilizar pias para lavagem das mãos com sabonete líquido. Quando não for possível, álcool em gel a 70%. Os olindenses portadores de doenças crônicas, atendidos pela Rede Municipal de Saúde, terão suas receitas médicas prorrogadas, dentro da regulamentação própria, para evitar deslocamento e aglomerações no transporte público e nos postos de atendimento. Até o dia 19 de março de 2020, foram notificados 21 casos suspeitos de Covid-19 em Olinda. Até o momento, nenhum caso foi confirmado, sendo 3, o que corresponde a 14,3%, descartados, e 18, 85,7% suspeitos. Seguem em investigação, aguardando o exame laboratorial. Em meio à pandemia mundial, a Prefeitura de Olinda, através da Secretaria de Saúde, vem tomando medidas de prevenção à contaminação pelo vírus, seja no ambiente do trabalho e nas comunidades. Então, sobre esse assunto, a gente vai falar com o médico infectologista Gabriel Serrano, que é da gestão municipal.
Nós temos que lembrar que o coronavírus é um vírus que infecta a via aérea das pessoas. E justamente por isso é que ele pode ser transmitido de forma tão fácil. Nós podemos considerar que uma pessoa infectada ela pode transmitir em média para 2 ou 3 pessoas. E temos que lembrar também que cerca de 6 vezes o número de pessoas sintomáticas são aquelas que não têm sintomas nenhum. Ou seja, o coronavírus, ele, depois que entra no corpo da pessoa, leva uma média de 5 a 7 dias para apresentar sintoma, mas pode apresentar sintomas até depois de 14, é muito mais raro, mas pode, mas a grande média é de 5 a 7 dias, entendeu? E nesse período, já antes de apresentar sintomas, a pessoa já pode transmitir. Lógico, alguém que é sintomático tem 2 vezes mais chance de passar o vírus, mas como o número de assintomáticos é 6 vezes maior, eles ainda são os principais responsáveis pela transmissão. Então, não quer dizer que uma pessoa que não teve sintoma, se passar para outra, a outra também não vai ter, porque o vírus se comporta diferente no corpo de cada pessoa. Então, nós temos que lembrar que cortando essa via de transmissão é que você vai conseguir, na verdade, agir de forma preventiva, já que não há uma vacina. Se existisse uma vacina, não. Todo mundo se vacinava e aí você conseguia controlar, digamos assim. Mas como não há uma vacina, a forma de prevenir é você evitando a transmissão do vírus. E como é que você consegue isso? Etiquetas de higiene e isolamento social. Essa é a principal forma, entendeu? E mesmo que nós digamos que, não, é simples, é tranquilo, a maioria não sente nada, nós temos que pensar também nas pessoas que não são assim, tão simples assim o quadro nelas, como os idosos, como as pessoas imunocomprometidas. Essas pessoas têm uma chance muito grande de apresentar quadros graves, então nós não podemos pensar só em nós mesmos.
Uma dúvida que surgiu em meio às prevenções, né, do coronavírus é em relação aos remédios. As pessoas que sentirem sintomas de gripe devem continuar fazendo uso de medicamentos normalmente utilizados? O que deve fazer?
Em relação às pessoas que tiverem síndromes gripais simples, O ideal é que elas façam sim, quando for um quadro leve, o repouso, a hidratação e os sintomáticos comuns. O que as pessoas têm que entender é que elas devem evitar o ibuprofeno, que é um tipo de sintomático, é uma medicação anti-inflamatória que é utilizada como sintomática, mas que alguns estudos mais recentes têm mostrado quadros mais graves associados ao uso de ibuprofeno, porque ele pode causar uma ativação, digamos assim, de uma enzima que o vírus pode usar para entrar na célula que ele precisa entrar, que é essa célula da via aérea das pessoas. Então, o uso do ibuprofeno deve ser evitado por enquanto, até que nós tenhamos dados mais concretos, né? E o de outros anti-inflamatórios também, enquanto nós não entendemos ainda se essa regulação que acontece, essa ativação dessas enzimas é realmente causada pelos anti-inflamatórios e quais são esses anti-inflamatórios. Então, o ideal é a gente evitar por enquanto. Então, as pessoas podem utilizar outros medicamentos, como a dipirona, usar também o paracetamol, mas sempre com parcimônia. E aquelas pessoas que apresentarem quadros mais graves, elas precisam procurar atendimento hospitalar, sim. Mas os quadros simples e leves devem permanecer em casa por pelo menos 14 dias.
Outra questão é sobre pessoas, né, que precisam ir para o trabalho, né? Nem todo mundo tá trabalhando em casa, né? Mas a gente sabe que muita gente tem uma profissão que é necessária e que ela esteja, né, no trabalho. Eu queria que o senhor destacasse que cuidados essa pessoa deve ter no ambiente de trabalho, com a higienização do ambiente de trabalho, para que ela se sinta segura, né? Ao estar executando sua função e no retorno para casa também.
A maioria das pessoas deveriam estar trabalhando em serviço domiciliar, né, trabalhando em casa. Mas nós sabemos que em algumas funções isso é simplesmente impossível. Então, para essas pessoas, o recomendado é redobrar os cuidados. Nós temos que lembrar cada vez mais das etiquetas de higiene e também do máximo de isolamento social que for possível, de acordo com a sua função. Tentar não pegar aqueles transportes públicos mais lotados, tentar outras formas de transporte público, como Uber ou então táxi, tentar ver essas formas. Mas se for necessário pegar o transporte público, lembrar sempre de lavar a mão antes e depois de utilizar, durante o transporte público, não colocar a mão no rosto. Tentar ir sentado para não ficar com a mão no corrimão também é importante. Mas se for necessário ver que tem algumas pessoas com sintomas, seria prudente utilizar talvez uma máscara. Mas se não tiver máscara também, tentar se afastar, ficar mais próximo da janela, não ficar próximo de pessoas que estejam espirrando ou tossindo. E dessa forma você vai conseguir evitar cada vez mais a exposição. Mas lembrar sempre de lavar a mão. E sempre que não puder lavar as mãos, usar o álcool gel. O álcool em gel ele está ali para ser um substituto da lavagem das mãos, que é quase tão eficaz quanto. Ele é muito importante. Mas temos que lembrar que nessas horas a higiene é importante também, e é uma das coisas mais importantes, já que nós não temos uma vacina. Então é a forma de prevenção que nós temos, é como se fosse a nossa vacina, depende da nossa atitude. E depende da atitude dos nossos governantes. Por exemplo, você tem uma higiene do ônibus ou do transporte público, como a Prefeitura de Olinda vem fazendo, nas unidades de integração, por exemplo, isso é extremamente importante. Você manter a higiene dessas unidades de transporte faz a diferença. E é isso que a gente precisa entender, que as pessoas e os governos têm o seu papel a ser cumprido. E ainda bem que a Prefeitura de Olinda está cumprindo dela.
Outra dúvida também muito presente é em relação às máscaras. Ela se faz necessária em que momento?
O principal é que nós temos que lembrar, primeiro, que nós não devemos estocar esses materiais de proteção, porque eles devem ser usados principalmente pelos profissionais de saúde, né? Primeiro lugar. Segundo lugar, em relação às máscaras, existem vários tipos. As máscaras mais comuns que vendem em farmácia, assim, numa maior frequência, são as máscaras cirúrgicas. Essas máscaras elas devem ser utilizadas pelas pessoas que tiverem contato, principalmente com pessoas sintomáticas, né? Mas em grandes aglomerados é prudente que a pessoa também use. Se for entrar no metrô, tiver muita gente, é o ideal que seja usada. Mas o principal, essas máscaras devem ser utilizadas numa frequência e ser trocadas, se possível, de 2 em 2 horas. Então, os serviços que insistem que os funcionários têm que comparecer para trabalhar, eles precisam dar esse material, que é o EPI, que é o equipamento de proteção individual, para cada um dos funcionários numa proporção correta. Então, se a pessoa vai ficar lá 8 horas, tem que dar 4 máscaras para aquela pessoa. É mais ou menos assim. E ter um intervalo intervalo para que as pessoas possam me lavar as mãos e também deixar disponível o álcool gel.
Logo teremos mais informações a respeito do que a Prefeitura de Olinda vem fazendo no enfrentamento ao coronavírus na cidade. Até lá!
Podcast Olinda em Ação.